Eu peço desculpa aqui pelo meu ligeiro atraso, mas eu creio que a gente está em condições de começar a reunião da Comissão de Saúde. Começamos pelo ponto das informações. Trazia aqui duas informações preparadas aqui pelos serviços. Uma primeira é sobre aquela reunião que já aqui acordámos da audição da Ministra da Saúde para tratar daquele conjunto de requerimentos. A proposta que há é de podermos sugerir à Sra. Ministra que a reunião se faça no dia 15 de julho, se houver acordo às 9 horas, por parte de todos os deputados ou todos os grupos parlamentares. A segunda informação é a sugestão relativamente ao conjunto das propostas no âmbito das apreciações parlamentares 16 do PCP e 19 do PSD, que versa sobre a área da parceria público-privada na saúde. Assim, sintetizando, o prazo de apresentação de propostas é até ao final desta semana e a sugestão é que se possa fazer o agendamento e a discussão da votação destas propostas no dia 8 de julho. Se houver acordo dos grupos parlamentares, poderíamos assentar desta forma a calendarização dos nossos trabalhos. Passamos a alguma questão? Não. Então podemos passar então ao segundo ponto, apreciação e votação da ata número 22 de 7 de junho. Pergunto se alguém tem alguma questão a colocar. Não havendo, então creio que podemos colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Presumo aprovada por unanimidade. Passamos então. Passamos então à discussão e votação das propostas de alteração apresentadas no âmbito das apreciações parlamentares 12 do Bloco de Esquerda, 13 do PCP e 20 do PSD, todas elas sobre o Decreto-Lei 20/2020. Eu pergunto aos senhores deputados se podemos passar de imediato ao processo de discussão e votação. Peço desculpa. Então, sendo assim, a minha sugestão era que pudéssemos então passar à votação das propostas que foram apresentadas, que todos os senhores deputados têm a grelha de votações. Deixávamos o título para o fim e começávamos então pela alteração sugerida pelo PAN relativamente ao artigo 13A sobre transportes. Pergunto aos senhores deputados se podemos votar este artigo em conjunto ou em separado. Não? Então, muito bem. Então, votamos. Vamos começar, então. Vamos fazer a votação por alíneas. A linha A, não preciso estar a ler o que está cá. Basta identificar, não é? Pronto. Então, a linha A do número 1 do artigo 13A, pergunto quem vota contra. PS. Quem se abstém? PSD. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda, PCP e CDS. Proposta está rejeitada. A linha B do número 1 do artigo 13º-A, quem vota contra? Partido Socialista. Quem se abstém? PSD e CDS. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda e PCP. Está também rejeitada. A alteração à linha... Aqui não é uma alteração, é um aditamento. À linha D do número 1... Quem vota contra? PS. Quem se abstém? PSD e CDS. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda e PCP, está rejeitado. E a linha E. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? PSD. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda, PCP e CDS, está rejeitado. Passamos agora à votação... Do artigo 25A, temos várias propostas de alteração ao número 1. Votamos em conjunto. Tá. Acerta-se depois a redação final? Muito bem. Estou de acordo que fique já arrumado e não deixarem aberto. Então, assim, estava aqui um bocadinho à vontade. Pergunto se o senhor deputado João Dias estava a intervir. Pergunto se quer fazer, então, essa explicação e depois dava a palavra aos senhores, aos demais partidos. Senhor deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Srs. Deputados, o que estamos aqui em causa, basicamente, é que todos estamos de acordo e ninguém terá condições para votar contra qualquer uma das, tendo em consideração a apreciação que fazemos nas próprias propostas, para votar contra qualquer uma das propostas que aqui estão. Estamos apenas a definir aqui aquilo que tem a ver com a redação mais ajustada. E tendo em consideração que as pessoas não transportam consigo a doença como quem transporta uma mala ou qualquer objeto pode deixar, infelizmente eles não são portadores, mas sim eles têm a doença e vivem com ela muitas, nestas situações até o resto da sua vida, e mesmo a própria forma como nos dirigimos, devemos nos dirigir à pessoa com diabetes e não aos diabéticos, às pessoas com hipertensão arterial e não hipertensos, porque isto é um conceito que é algo redutor e, nesse sentido, parece fazer ser mais apropriado centrar aqui a definição na pessoa e não propriamente na doença e, de certa forma, criando aqui um estigma, que é o que está aqui em causa nas redações anteriores, um certo estigma relativamente à pessoa com a doença. Não tem nada a ver com qualquer tipo de discordância relativamente ao princípio de todos estarmos de acordo que devem ser incluídos, todos estarmos de acordo, isto é. Não seremos todos de acordo, mas estarmos de acordo quem apresentou as propostas, estar de acordo com a inclusão das pessoas com estas patologias na lista de proteção excepcional. Muito obrigado.
Obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Álvaro Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Dias, do ponto de vista intelectual, concordo inteiramente consigo, mas há um significado político aqui que é repor o texto original. E, portanto, nesse sentido, eu acho que devíamos aprovar o texto que, aliás, quatro partidos propuseram, que é repor o texto original, sem prejuízo de toda a relevância da sua intervenção. Do ponto de vista político, parece-nos, o PSD o que quer é repor o texto original e, portanto, faz questão que seja o texto original que estava, mas só por essa razão.
Muito bem, então eu sugiro o seguinte: se não tiver errada, a proposta do PAN, PSD, CDS e Bloco é exatamente o mesmo texto. Então eu sugeria que, só em termos de operacionalização, que votássemos estas quatro em conjunto e depois que votássemos então a proposta do PCP. Então vamos votar a proposta do PAN, do PSD, do CDS e do Bloco da alteração do número 1 do artigo 25A. Quem vota contra? Partido Socialista. Quem se abstém? Quem vota a favor? PSD, Bloco de Esquerda, PCP e CDS. A proposta...
E PAN, se faz favor.
Ah, peço desculpa. Não estava... Não tenho imagem. Pronto, e o PAN? Então, a proposta está aprovada. Sendo assim, eu creio que podemos considerar prejudicada a proposta apresentada pelo PCP ao número 1. Temos então agora a proposta ao número 2 do artigo 25A, apresentada pelo Bloco de Esquerda. Quem vota contra? PS e PSD e CDS. Quem se abstém? Quem vota a favor? Bloco de Esquerda e PCP, pergunto o PAN. que eu não vejo. Uma abstenção. Certo? De qualquer das formas, a proposta está rejeitada. Temos agora duas propostas de eliminação do número 3, uma do PAN, outra do Bloco de Esquerda. Creio que podemos votar em conjunto também, questão de tempo que as propostas vão no mesmo sentido. Pergunto quem vota contra. O Partido Socialista. Quem se abstém? O PSD e o CDS. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda, o PCP e o PAN. A proposta foi rejeitada. Temos agora um aditamento do 25E, uma proposta do PCP. Pergunto se podemos votar em conjunto. Não vejo oposição. Então, vamos votar a proposta de aditamento do artigo 25E. Quem vota do PCP? Quem vota contra? Partido PS, PSD e o CDS. Quem se abstém? Quem vota a favor? Bloco de Esquerda, PCP. A favor. Qualquer das formas, o PAN vota a favor também, mas a proposta está rejeitada. Temos agora uma proposta de alteração ao artigo 26 do CDS, da alteração do número 1. É o número 1, o corpo e a linha A, não é? Certo. Podemos votar em conjunto? Não vejo oposição. Então, quem vota contra? PS. Quem se abstém? Quem vota a favor? O PSD, o Bloco de Esquerda, o PCP e o CDS. E a proposta está aprovada. O PAN votou a favor. Então o PAN vota a favor. A proposta está aprovada. Temos agora uma proposta de alteração ao artigo 28A, quer o anterior, quer este. Estamos a falar do Decreto-Lei 10A. Eu não fiz essa referência. O artigo 28A, proposto pelo CDS. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Quem vota a favor? O PSD, o Bloco de Esquerda, o PCP e o CDS. A proposta está aprovada. E o PAN também votou a favor. A proposta está aprovada. Votamos agora uma proposta do PAN, da alteração do artigo 35B, gestão de resíduos, uma alteração ao número 7. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O CDS. Quem vota a favor? O PSD, o Bloco de Esquerda, o PCP e o PAN, claro. Eu creio que a proposta está aprovada. Certo, está aprovada. E temos agora uma alteração, não é uma alteração, é uma proposta de eliminação do artigo 35I, proposta pelo PAN, de eliminação deste artigo. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O CDS. Quem vota a favor? O PSD, o Bloco de Esquerda, o PCP e o PAN. E a proposta está aprovada. Temos só agora aqui uma proposta do PSD sobre a entrada em vigor e produção de efeitos. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? Não há abstenções. Quem vota a favor? O CDS, o Bloco de Esquerda, o PCP e presumo que o PSD. E o PAN. E a proposta está aprovada. Temos agora aqui a votação dos artigos preambulares relativamente ao artigo 1, definição do objeto, artigo 2, alterações ao Decreto-Lei 20/2020 de 1 de maio, artigo 3º, alterações ao Decreto-Lei 10/2020 e o artigo 4 de aditamento ao Decreto-Lei, desculpem, número 20/2020. Isto é agora para fazer a lei. Para se fazer a lei, tem que se introduzir estes artigos preambulares. Muito bem. Estamos em condições de votar? Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? Não há abstenções. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda, PCP. Presumo que o PSD vote a favor. O PAN vota a favor, está aprovado. Falta-nos só votar então o título. Primeira alteração por apreciação parlamentar do Decreto-Lei 20/2020, primo de 1 de maio, que altera as medidas excepcionais e temporárias relativas à pandemia da doença Covid-19. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? Não há abstenções. Quem vota a favor? O PSD, o Bloco de Esquerda, o PCP e o PAN. E está aprovado. Creio que, senhores deputados, está concluída a votação desta especialidade. Passamos então ao ponto número 4, discussão e votação do parecer relativo ao projeto de lei 438 do PCP sobre o plano de emergência para o Serviço Nacional de Saúde. A autora de parecer é a senhora deputada Sara Velez. Tem a palavra, senhora deputada.
Obrigada, senhora presidente, senhores deputados, bom dia a todos. Deu entrada na Assembleia da República, em 29 de maio de 2020, o projeto de lei do PCP número 438, que propõe a criação do plano de emergência para o Serviço Nacional de Saúde. De acordo com a nota técnica que segue em conjunto com o parecer já distribuído a todas e a todos os senhores deputados, o projeto cumpre com todos os normativos constitucionais e regimentais, tendo sido admitido e baixado à Comissão de Saúde para emitir parecer. O projeto de lei análise tem por objeto a criação de um plano de emergência para o SNS, abrangendo todas as unidades de saúde que o integram, no que se refere à prestação de cuidados de saúde primários, de cuidados de saúde hospitalares e cuidados continuados. Pretendem os proponentes reforçar a capacidade de resposta do SNS a todos os doentes com Covid-19 e com outras patologias, ao mesmo tempo que assegura o restabelecimento da prestação de cuidados de saúde que foram suspensos por forma a responder às exigências ao SNS provocadas pela crise de saúde pública determinada pela Covid-19. Na exposição de motivos do projeto de lei apresentado, refere-se que a natureza universal e geral do Serviço Nacional de Saúde tem, como o seu caráter público, mais uma vez demonstraram que é a solução para assegurar o tratamento de todos os utentes em igualdade e sem discriminações, em função das condições económicas e sociais, sendo o único instrumento capaz de garantir o direito à saúde hoje e no futuro. Entendem os proponentes que é necessário um plano de emergência para o Serviço Nacional de Saúde, que reforce os meios financeiros, humanos, técnicos e materiais, um plano de emergência que garanta as condições para aumentar a capacidade do Serviço Nacional de Saúde, com a adoção de medidas extraordinárias para a contratação de profissionais de saúde, de modo a garantir condições de trabalho e os direitos dos trabalhadores, aumentando o número de camas, modernizando equipamentos para reforçar as respostas na saúde pública, na saúde mental e assegurar uma reserva estratégica nacional. A deputada relatora exime-se nesta sede manifestar a sua opinião política sobre o projeto de lei em apreço. E, em conclusão, e face ao exposto no parecer já distribuído, a Comissão de Saúde aqui reunida é de parecer, portanto, propõe-se que a iniciativa em apreço reúne os requisitos exigidos para ser discutida e votada em plenário, reservando os grupos parlamentares as suas posições para esse momento. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Pergunto quem quer intervir sobre este ponto. Não vejo qualquer sinal. O senhor deputado João Dias quer intervir? Tem a palavra.
Muito obrigado, senhor presidente, senhor presidente, senhores deputados. Antes de mais, agradecer à senhora deputada relatora pelo ter feito o parecer. Ele é objetivo e factual. O PCP não tem nada a colocar relativamente ao mesmo, mas deixar aqui aquela que é a posição do PCP relativamente à situação em que atravessamos e que é exigências que estão colocadas ao Serviço Nacional de Saúde. Por isso o PCP entende que este plano terá que responder desde logo, reforçando o Serviço Nacional de Saúde para que garanta a resposta a todos, todos os cuidados de saúde no serviço público, reforçando aquilo que tem a ver com a necessidade de mais meios, quer para a sua capacidade diagnóstica, quer para a sua capacidade de tratamento, mais profissionais e que permita responder adequadamente às necessidades da população e do país, de necessidades de saúde. Nesse sentido, o PCP apresenta este plano de emergência, que sendo de emergência também responde a muitos dos problemas crónicos que o Serviço Nacional de Saúde é confrontado e essas fragilidades têm que, de uma vez por todas, e numa situação como a que estamos a viver, ser debeladas e reforçado o Serviço Nacional de Saúde Público. Muito obrigado.
Mais intervenções? Não vejo sinalização. Pergunto se a senhora deputada ainda pretende usar a palavra. Não? Então creio que estamos em condições de votar este parecer. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Também não. Quem vota a favor do parecer? Ninguém se expressa, mas creio que foi votado por unanimidade, ou aprovado por unanimidade. Muito bem. Passamos agora ao ponto 5, discussão e votação do parecer relativo ao projeto de lei número 235 do CDS sobre a 7ª alteração à lei número 32 de 2006, de 26 de julho, aumentando de 3 para 5 ciclos de tratamento de segunda linha de procriação medicamente assistida co-participados pelo Serviço Nacional de Saúde. A autora de parecer é a Sra. Deputada Elsa Paes, até já aqui se encontra e tendo a palavra. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados. Trata-se, como dizia a Sra. Presidente, de um projeto de lei apresentado pelo CDS-PP sobre a 7ª alteração à Lei 32 de 2006, de 26 de julho, para aumentar de 3 ciclos para 5 ciclos de segunda linha a procriação medicamente assistida, comparticipada pelo SNS. O projeto reuniu todas as condições para a sua admissibilidade e o que se pretende, além da comparticipação, também é que esta lei, caso seja aprovada, entre em vigor com o orçamento do Estado subsequente à sua aplicação, portanto, no respeito pela lei Travão, prevista não só na Constituição, mas no regulamento. Os motivos que levam o CDS-PP a apresentar este projeto de lei têm a ver com o facto de se criarem novas oportunidades para se alcançar uma gravidez com sucesso e para se aumentar deste modo exponencialmente as taxas de sucesso, devendo, portanto, na lógica do CDS-PP, o Estado investir nos casais que não conseguem alcançar a gravidez nos 3 ciclos e, deste modo, ultrapassar-se-ia uma grande injustiça para os casais inférteis que, não tendo alcançado a gravidez nos ciclos previstos e não podendo ser alcançada de outro modo, ficariam impossibilitados de poder ter uma gravidez com sucesso e, deste modo, com este financiamento, esta injustiça podia ser resolvida. Acontece que hoje temos a comparticipação dos 3 ciclos de tratamento de segunda linha, mas a Associação Portuguesa de Fertilidade, também como refere o projeto, defende que deveriam ser alargados, na maioria dos casos, dado que a gravidez não é alcançada durante os ciclos atualmente comparticipados. Estes tratamentos têm a ver com a indução de ovulação e a inseminação intrauterina, que são comparticipados pelo SNS, não existindo nenhum limite de tratamento na primeira linha. Já o mesmo não acontece com a indução de ovulação. Ou seja, isto também acontece com a indução de ovulação, são questões técnicas muito específicas, mas com a inseminação intrauterina, há um limite de 3 ciclos. Para os tratamentos de segunda linha, que têm a ver com a fecundação in vitro e com a microinjeção intracitoplasmática do espermatozoide, só são financiados a 100% nestes ciclos. Portanto, além de se aumentar a taxa de sucesso, resolveria-se também uma questão de grande injustiça. Fazendo, e de acordo com a nota técnica, uma análise do direito comparado, na Espanha a inseminação pode ir dos 4 ou 6 ciclos, a inseminação artificial, a in vitro é comparticipada até ao 3º ciclo, em França a inseminação é comparticipada até aos 6 ciclos, a in vitro até aos 4 e na Irlanda não há qualquer tipo de comparticipação. Eu também não vou apresentar o meu parecer nesta sede, o PS reserva a sua posição para o debate posterior e, assim sendo, penso que estão reunidas todas as condições legais para o parecer poder ser levado à discussão em plenário. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Vim só agradecer à Sra. Deputada Elsa Paes o relatório feito, que está
enxuto e cumpre estritamente aquilo que o projeto diz e, portanto, agradecer-lhe esse trabalho e, obviamente, pela parte do Grupo Parlamentar do CDS, aprovaremos o relatório. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se mais algum senhor deputado quer usar a palavra. Não registro qualquer tipo de palavra. Podemos, então, passar à votação deste parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Creio que o PAN também foi favor. Muito bem. Passamos então ao ponto 6, discussão e votação do relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à criação de um programa de ação da União no domínio da saúde para o período 2021-2027 e que revoga o regulamento número 282/2014, programa UE pela Saúde, a COM 2020-405. A autora do relatório é a deputada Sónia Sfertozinhos, que eu creio que não está. A senhora deputada Hortense Martins, para a apresentação. Tem a palavra.
Bom dia a todos, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. A minha colega Sónia Fertzinhos é a autora do parecer, não pode estar presente. Eu vou também tentar, de uma maneira muito sucinta, referir-me ao relatório, que julgo que é um relatório também de uma iniciativa que bastante importante e também acho que foi uma boa decisão nós debruçarmos sobre ela, porque se baseia no Programa para a Saúde ao nível da União Europeia. Nós temos dito que em relação a problemas globais temos que pugnar por respostas globais e esta é uma iniciativa que a isso diz respeito e vai nesse sentido. Portanto, dizer que no fundo, esta iniciativa tem a ver realmente com o processo de construção da União Europeia, também com esta metodologia de escrutínio das iniciativas europeias e, portanto, o seu objeto para análise, portanto, e foi devido a estas razões que eu iniciei que nós decidimos fazer este relatório. Depois, a justificação e os objetivos do mesmo. A crise do Covid-19 é o maior desafio que a União Europeia enfrenta desde sempre e demonstrou que se cada país tentar combater as pandemias individualmente, a União Europeia será tão fraca como o elo mais fraco. Todos os sistemas de saúde têm tido dificuldades em fazer face a esta crise e a Europa tem de dar maior prioridade à saúde. Eu acho que nisto também todos estaremos de acordo, mas realmente esta iniciativa faz menção à necessidade de haver sistemas de saúde prontos para prestar cuidados de ponta e estar preparada para fazer face a epidemias e a outras ameaças sanitárias imprevisíveis em conformidade com o Regulamento Sanitário Internacional. No entanto, embora o quadro geral de preparação, alerta rápido e resposta já esteja em vigor ao abrigo da decisão número 1082 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2013, relativa às ameaças sanitárias transfronteiriças graves e a pandemia do Covid-19, demonstrou a necessidade de reforçar significativamente a capacidade da União Europeia para responder eficazmente a essas ameaças sanitárias graves. Um programa autónomo ambicioso, que será designado pelo Programa União Europeia pela Saúde, será um instrumento fundamental para esse efeito. E este novo programa será essencial para garantir que a União Europeia esteja preparada para qualquer nova ameaça para a saúde que possa pôr em perigo a sua população, garantindo assim que a União Europeia continue a ser a região mais saudável do mundo. Para além disso, o relatório menciona outros desafios, que há uma série de desafios nos domínios da segurança sanitária e dos sistemas de saúde que obstam ao seu funcionamento geral e fazem com que a resposta adequada às crises seja, de um modo geral, mais exigente, em especial no que se refere às desigualdades, aos encargos com as doenças não transmissíveis, à distribuição desigual da capacidade dos sistemas de cuidados de saúde, incluindo os profissionais de saúde, os obstáculos à aceitação generalizada e à melhor utilização das inovações digitais, o aumento dos encargos com a saúde decorrentes da degradação ambiental e da poluição, nomeadamente a qualidade do ar, da água e dos solos. E avançando também uma menção que eu também considero importante destacar, que é o financiamento da saúde no âmbito do próximo quadro financeiro plurianual, inclui vários instrumentos como o Fundo Social Europeu Mais, o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, o Horizonte Europa, o Programa Europa Digital e o Mecanismo Interligar Europa 2. Existe já um quadro regulamentar abrangente aplicável aos produtos e às tecnologias da medicina, bem como ao tabaco, aos direitos dos doentes nos cuidados de saúde transfronteiriços e às ameaças sanitárias transfronteiriças graves, mas o Programa pela Saúde apoiará ações que permitam à Comissão complementar o quadro regulamentar necessário e contribuir para dar respostas às necessidades estruturais significativas identificadas durante esta crise. Depois, avançando em relação à coerência com as disposições existentes, dizer que o Programa União Europeia pela Saúde apoia políticas e prioridades que visam promover a saúde, apoiará a implementação dos princípios do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, também, o Semestre Europeu no que se refere ao domínio da saúde para assegurar que a União e os Estados-membros alcancem as metas do terceiro objetivo. As metas do número 3, portanto, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que também é muito importante, nomeadamente assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades, e de outros ODS relacionados com a saúde. Nos domínios da competência nacional, a Comissão e os Estados-membros terão de colaborar de forma mais estreita e mais precoce e mais inclusiva no estabelecimento de prioridades para o presente Programa da União Europeia pela Saúde, definindo as melhores formas de utilizar os instrumentos e na subsequente execução do programa. Em relação à coerência com outras políticas da União Europeia, também se faz uma descrição relativamente a essa interligação deste programa com outros, nomeadamente também no que diz respeito ao mecanismo da proteção civil da União Europeia, também ao Fundo Europeu do Desenvolvimento Regional e ao Fundo Europeu ao Fundo Social Europeu Mais, ao Mecanismo de Recuperação e Resiliência, ao Horizonte Europa e ao Programa Digital, assim como ao Programa de Mecanismo Interligar Europa 2, que está descrito, e eu estou segura que os senhores deputados leram o relatório, portanto vou-me eximir de o estar a ler. Depois, no ponto 3, tem também a menção sobre a base jurídica que diz respeito, e quanto aos pontos da subsidiariedade e da proporcionalidade, a relatora também conclui que estão cumpridos, pelo que se conclui nos três pontos que estão mencionados na conclusão que ao abrigo do disposto em termos regimentais a Comissão, e que nós sabemos que a Comissão de Assuntos Europeus enviou à Comissão de Saúde esta proposta. No número 2, no decorrer da análise realizada, conclui-se que os princípios da subsidiariedade e proporcionalidade são respeitados, uma vez que o objetivo proposto poderá ser melhor alcançado através de uma ação europeia, verificando-se também que a proposta em causa não excede o necessário para cumprir os objetivos. E no ponto 3, que a Comissão de Saúde dá assim por concluído o escrutínio da presente iniciativa, devendo o presente relatório ser remetido para os devidos efeitos à Comissão de Assuntos Europeus. Estou certa que o Sr. Deputado da Sónia Fertuzinhos também colocaria à disposição de Vossas Excelências para se pronunciarem e fazerem alguma alteração ou sugerirem alguma alteração, se assim entenderem, por isso também me coloco à vossa disposição para o efeito. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pergunto quem quer intervir, Sr. Deputado Álvaro Almeida.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, queria cumprimentar a Sra. Deputada Relatora pelo trabalho que fez. Parece-nos que está um relato objetivo, claro, e, portanto, desse ponto de vista, nada temos a dizer a não ser coisas boas e, portanto, vamos naturalmente votar a favor do parecer. Mas, uma vez que este parecer não será mais debatido, queria dar aqui algumas palavras sobre a substância da matéria, nomeadamente sobre a existência de um programa da União Europeia para a Saúde, que me parece algo que é necessário, mas que o próprio desenho do programa reflete as dificuldades que existem em termos de uma política europeia na área da saúde. E essas dificuldades resultam, em primeiro lugar, de termos modelos muito diferentes entre os vários países da União Europeia, de modelos de sistemas de saúde muito diferentes, que dificulta a definição de políticas comuns. Para além disso, a saúde sempre foi interpretada como uma área de soberania nacional e, portanto, as intervenções europeias começaram por ser e durante muito tempo limitaram-se a intervenções que tinham a ver diretamente com o funcionamento do mercado único, primeiro no comércio de medicamentos, daí a criação da Agência Europeia de Medicamento, e depois, mais recentemente, na última década, com a diretiva sobre a prestação de cuidados de saúde transfronteiriços. Mas tudo isso eram intervenções no domínio do mercado, mais no domínio do mercado único do que propriamente da política de saúde. Esta pandemia veio trazer à evidência a importância de uma política europeia de saúde, nomeadamente nas áreas da saúde pública, porque nos períodos iniciais da pandemia assistiu-se a ações descoordenadas, mais do que descoordenadas, até concorrenciais, dos vários governos da União Europeia, que teria sido muito mais eficazes se tivesse sido possível garantir que existia uma intervenção coordenada. Este programa não resolve esse problema, mas é, no entanto, um passo nessa direção e por isso parece-nos que é uma boa intenção. Vamos esperar que seja também uma boa execução. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho o pedido de palavra do Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao relator e àquilo que parece que aqui nos foi apresentado, também não temos nada a acrescentar, votaremos favoravelmente, mas importa deixar aqui claro aquilo que é a evidência que nos trouxe esta pandemia. Tal qual como em muitas áreas o país carece da sua soberania, e se a área em que ela ficou bastante evidente foi a nível da área da saúde. Portugal deve ser um país soberano na definição das suas políticas de saúde e da forma como fornece os cuidados de saúde à sua população. A dita e tão propalada solidariedade europeia ficou bastante clara na sua inexistência no que respeita à área da saúde. Ela foi mesmo nula, não havendo qualquer tipo de solidariedade entre os países, foi mais basicamente o salve-se quem puder. E isso acontece até porque o nosso Serviço Nacional de Saúde, se hoje o nosso Serviço Nacional de Saúde está com dificuldades em termos daquilo que é a sua prestação de cuidados, também o deve muito às restrições económicas que a União Europeia impõe ao nosso país, retirando verbas que poderiam ser canalizadas para o reforço do Serviço Nacional de Saúde e canalizando-as para aquilo que é os ditames da União Europeia. Por isso o PCP deixa aqui esta palavra também de preocupação relativamente àquilo que poderá ser o caminho de uma política europeia de saúde. Nós entendemos que o país deve ser soberano na definição e na prestação dos cuidados de saúde à população. Muito obrigado.
Muito obrigado. Pergunto se mais algum senhor deputado deseja intervir. Não registo qualquer pedido de intervenção. Passamos então à votação deste relatório sobre a proposta de regulamento, que é como 2020-405. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém? Também não. Quem vota a favor? Creio que foi aprovado com o PS, PSD-CDS, PCP, Bloco de Esquerda. Está ali uma senhora deputada. O PAN? Não está presente. Muito bem. Então, o relatório foi aprovado. Passamos ao ponto número 7, discussão do projeto de resolução 494 do Bloco de Esquerda, distribuição gratuita de produtos de saúde menstrual. Tem a palavra? Não. Então o PS... Muito bem. O PS pede adiamento da discussão deste projeto de resolução. Temos agora, então, no ponto 8, a discussão do projeto de resolução 495, medidas para um diagnóstico e tratamento precoces de endometriose. O CPS também pede o adiamento desta discussão. Passamos então ao ponto número 9, outros assuntos. Pergunto se algum senhor deputado tem alguma questão a colocar nos outros assuntos. Não vejo qualquer pedido. Bom, então, esta nossa parte da reunião está terminada. Temos às 10:30 a audição conjunta do Observatório Português dos Cuidados Paliativos. requerida pelo PSD e o CDS, mais a Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos e a Coordenadora da Rede Nacional de Cuidados Paliativos sobre o tema os cuidados paliativos do nosso país. Creio que então suspendemos agora a nossa reunião e retomamos então às 10h30.